Boa noite, senhores vereadores, boa noite a todos os presentes. Primeira parte do expediente do dia. Sob as bênçãos de Deus, é que declara aberta, hoje, dia 15 de junho de 2015, a 20ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2015. Peço a segunda secretária para fazer a oração do Pai Nosso.
Pai Nosso,
Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Quero deixar registrada a presença dos vereadores de Guarará e agradecendo a presença. A seguir, discussão da ata da 19ª reunião pública ordinária. Ata em discussão. Votação da ata 19ª reunião pública ordinária. Ata em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Dando sequência com leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite a todos. Nós temos aqui um convite. O prefeito municipal de Rocheiro de Minas, juntamente com sua vice-prefeita, tem a honra de convidar Vossa Senhoria e Ilustríssima Família para a abertura do evento da 12ª Exposição Agropecuária de Rocheiro de Minas, a realizar-se dia 19 de junho, às 20 horas. No Parque de Exposição Municipal. Observação: a recepção das autoridades será realizada no Salão de Festa da Igreja Católica São Francisco, ao lado do Parque de Exposição. Anteciosamente, tem privativos para o estacionamento de carro, tá? E a programação, eu não vou ler, não, eu só vou ler a de sexta-feira, tá? É Eduardo Costa, na sexta-feira. Só isso, senhora presidente.
A seguir, informe das comissões. Alguma comissão?
Não.
Com a palavra, vereador Rafael Aquino.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Saudando novamente os vereadores de Guarará e deixando as portas sempre abertas para que possamos discutir assuntos inerentes às nossas cidades. Senhora presidente, como presidente da Comissão de Educação e Assistência Social, Saúde, Educação e Assistência Social, recebemos resposta ao ofício número 5 de 2015. Prezado senhor, aqui do secretário, veio do prefeito municipal. Com os nossos cordiais cumprimentos, em resposta ao ofício supracitado, vem informar ao ilustre vereador que, independente da criação do fundo, o Executivo não está dispensando atenção ao Conselho e muito menos deixando de priorizar metas ao engrandecimento e ações ao esporte local. Quanto ao sugerido projeto, estamos com o corpo da Secretaria de Fazenda e Administração estudando a conveniência ou não da medida. Com nossos protestos de elevado estima e distinta consideração, Geraldo Magalhães dos Santos, prefeito municipal. Estudando a conveniência ou não da medida.
Outro vereador da comissão?
Não.
A seguir, a apresentação das proposições, requerimentos ou projetos. Tempo estabelecido, 5 minutos para requerimentos e 10 para projetos. Projetos. Projetos de lei do Legislativo número 08/2015. Concede título de utilidade pública municipal à Associação Civil Morada do Caminho. Entrada de requerimentos. Concedo a palavra ao vereador Louro para a apresentação dos requerimentos de número 34 e 35 do ano de 2015.
Boa noite, senhora presidente.
Boa noite.
Boa noite aos demais colegas, colegas vereadores de Guarará. Sejam bem-vindos, todos os presentes. Boa noite. Senhora presidente, como eu adiantei na semana passada, primeiro eu vou apresentar o requerimento número 34, que é uma moção de aplausos, que solicita a presidência dessa casa, que ouvido o plenário, conceda moção de aplausos aos jovens biquenses Ramon Alberto Ribeiro dos Santos Souza e Nicolas Milão, vice-campeões de futsal nos Jogos Universitários da Educação Física. Justificativa: faça-se indicação no intuito de parabenizar e felicitar os dois jovens biquenses que, jogando futsal pela Universidade Federal de Juiz de Fora, se sagraram vice-campeões dos Jogos Universitários da Educação Física de 2015. Realizada em Sorocaba, em São Paulo, de 4 a 7 de junho deste ano, os Jogos reuniram faculdades de Educação Física de todo o país, num congraçamento nacional dos estudantes de Educação Física. Ramon e Nicolas, atuando pela equipe da UFJF, já deviam ser reconhecidos por estarem representando o nome de nossa cidade no evento. Mas, além disso, ainda tiveram seus esforços recompensados com a medalha de prata na competição. A mentalidade do povo brasileiro está mudando. Estamos aprendendo a valorizar não só os campeões, mas também todos os que, com amor, garra e dedicação, competem atrás do melhor resultado possível. Por essas razões, apresento esse pedido, espero contar com o apoio dos pares, sala das sessões da Câmara, em 15 de junho de 2015, Aloysio Borges, vereador proponente. E o requerimento 35, senhora presidente, que é o pedido de informações, que solicita ao prefeito informações acerca dos vencimentos do cargo de supervisor escolar relativos aos reajustes ou revisões anuais devido ao não enquadramento dos mesmos na Lei Municipal 1726/2015. Justificativa: faço esse pedido a fim de obter explicações sobre a revisão anual dos vencimentos dos supervisores escolares municipais. Afinal, esse ano, quando da aprovação da lei supracitada, os mesmos não figuravam entre os beneficiados, mesmo fazendo parte do quadro do magistério. Gostaria que fosse esclarecida a questão, afinal, no ano anterior, os mesmos foram contemplados com o aumento de 13% dado pela Lei Municipal 1679/2014, que teve efeitos retroativos a janeiro daquele ano. De acordo com informações recebidas, os supervisores não figuraram na lei de 2015 por já estarem enquadrados dentro das exigências do piso nacional do magistério e teriam seus vencimentos revisados de acordo com o índice dado aos servidores públicos municipais. Ocorre que a data base dos servidores municipais é abril, e caso isso tenha ocorrido, a base de cálculo da revisão deles deveria ser de janeiro de 2014 a abril de 2015, ou de janeiro a dezembro de 2014, concedido agora em abril, retroativo a janeiro de 2015. Por essas razões, apresento esse pedido e espero contar com o apoio dos pares, sala das sessões em 15 de junho de 2015. Aloysio Borges, vereador proponente. Somente isso, senhora presidente.
Informação. Concedo a palavra ao vereador Rafael Aquino para apresentar o seu requerimento de número 23/2015.
Senhora presidente, peço permissão também para apresentar meus dois projetos de lei, tá? Eu já protocolei.
Sim.
Eu acho que a senhora está usando como procedimento aí, a senhora que apresenta na semana seguinte. Eu gostaria de apresentar, protocolei, tá?
Correto.
Tá bom? Requerimento, queria também fazer uma correção, saudar a secretária do Meio Ambiente, Marina. Senhora presidente, requerimento de número 23... Solicito do Executivo, através da Secretaria de Saúde, que informe se existe programa de transporte para Juiz de Fora específico para as pessoas que vão fazer tratamento de quimioterapia, radioterapia e hemodiálise. Caso inexistir, verificar a possibilidade de transporte especial para esses pacientes. Justificativa: esta solicitação se faz a pedido deste vereador, que verificou a grande dificuldade que pacientes que necessitam deste tipo de tratamento estão enfrentando para poder ir e ficar aguardando ônibus que tem horário fixo. Este tipo de paciente fica fragilizado após as sessões desses tratamentos e necessita de alimentação e de chegar rapidamente em sua residência para repousar. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 6 de junho de 2015, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente. E os projetos, senhora presidente? É o projeto de lei de número 9/2015, dispõe sobre a realização de palestra e ou atividade extracurricular sobre o Código de Defesa do Consumidor, a ser ministrado nas escolas situadas no município de Bicas. Vou ler só a ementa e a justificativa. O objetivo deste projeto, justificativa, o objetivo deste projeto é fazer com que as crianças dominem direitos e deveres que mesmo muitos adultos desconhecem, e nada melhor para isso que aprender didaticamente nas escolas. Importante as crianças aprenderem a ser seletivos com consumo sustentável, sabendo e passando para os pais seus direitos. E projeto de número 10, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação do cardápio da merenda escolar oferecida pela Secretaria Municipal de Educação. Tem também uma lei, um projeto pequeno, mas eu vou passar só para a justificativa. Apresentamos o presente projeto, que será um instrumento para fiscalização e acompanhamento da distribuição da merenda escolar nas escolas públicas municipais, por parte de toda a sociedade, garantindo regularidade e qualidade da merenda ofertada. São esses projetos. Rafael Cândido Aquino, vereador proponente, senhora presidente. Somente isso.
Concedo a palavra ao vereador Nilo.
Excelentíssima presidente, dona Sônia, boa noite. Boa aos noite. Demais edis, a todos que nos honram com vossa presença, faz só brilhantar essa assembleia nesta casa legislativa. Eu queria fazer só um agradecimento, presidente, pela sensibilidade, pelo apoio dos nobres edis e por essa direção dessa casa e mesmo o legislativo e executivo na aprovação do projeto de lei que passa, projeto de lei número 8, que concede o título de utilidade pública municipal da Associação Civil Filantrópica Morada do Caminho, que será de grande valia para aquelas crianças, para aquele povo lá. Muito obrigado.
Peço permissão ao vice-presidente desta Casa Legislativa, vereador Júlio César de Salles Pereira, para apresentar os requerimentos de número 17, 18, 19 e 20 de 2015, de minha autoria. Requerimento número 17/2015, pedido de providências. Requer ao prefeito municipal que, através da secretaria competente, providencie o reparo imediato de um orelhão público existente na comunidade de São Manuel. Justificativa. Essa solicitação se faz a pedido de moradores da região que necessitam do uso do aparelho para comunicação e até mesmo para suprir em eventuais emergências. Atenciosamente, em 15 de junho de 2015, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. Requerimento de número 18. Também um pedido de providências. Requer ao prefeito municipal que, através da secretaria competente, providencie o conserto de um vazamento de água na rua Aquiles de Paula, próximo à residência da senhora Maria Gregório. Na oportunidade, aproveita para solicitar a limpeza da referida rua. Justificativa. Essa solicitação se faz a pedido de moradores da região. Atenciosamente, em 15 de junho de 2015... Vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos. Requerimento de número 19. de 2015, também um pedido de providências. Requer ao prefeito municipal que, através da secretaria competente, realize a recuperação e ampliação de uma valeta para coleta de águas pluviais, localizada à rua Presidente Getúlio Vargas, número 224. Justificativa. Essa solicitação se faz a pedido de moradores da região, representados pelo senhor Moroni Nascimento Henriques. Segundo morador, a pedido dos residentes da referida rua, a Secretaria de Meio Ambiente realizou uma visita de inspeção, onde constatou-se que as atuais condições da valeta não possibilitam o escoamento das águas pluviais devido à pequena vazão e falta de manutenção da mesma. Esse fato acarreta alagamentos, danificando bens dos moradores. Constatou-se ainda o despejo de esgoto na valeta, o que prejudica a salubridade pública. Atenciosamente, em 15 de junho de 2015, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. E de número 20, pedido de providências. Requer ao prefeito municipal que, através da secretaria competente, realize a recuperação da área erodida pela rede de esgoto despejada a bordo da rua José Batista Vieira, na subida, em direção à rua Fritz Granado. Justificativa. Essa solicitação se faz a pedidos de moradores da região que sofrem com os buracos e os problemas do esgoto, além do risco causado pela erosão do terreno. Atenciosamente, em 15 de junho de 2015, Sônia Maria Pereira Matos, vereadora proponente. Dando sequência, vou passar para os assuntos urgentes.
Tem nada para falar, né?
Ah, desculpa. Sim, é o bairro... É o... Aquele que já se postou, como é que chama?
Como é que é?
Espera aí. É o bairro... Lá do...
Aquele buraco grandão que tem lá?
Isso.
Ele já está na justiça.
Já. Ah,
tá na justiça.
Está
na justiça.
Pois é, mas a pessoa. Calma.
Eu não entendi.
Nós vamos chegar ao momento.
Está na justiça. Tá, não, já está.
Bairro Edgar Morena.
Senhor presidente, assunto urgente pela ordem.
Sim.
É. Eu não sei se os vereadores de Guarará prestaram atenção na resposta do ofício que o vereador Rafael recebeu, que o executivo nosso está estudando há mais de 2 anos um problemazinho para que se resolve em 2 dias. Então, senhora presidente, eu queria aproveitar. O presidente foi embora, né, do Guarará. Juninho está aí não, né? Aproveitar, então, para que o empenho de vocês em conseguir resolver o problema da entrada do trevo de Bicas e a saída para o Guarará. Porque não tem condições, se não chegarmos a um acordo, igual foi falado ali, se os dois prefeitos não chegarem a um acordo, que seja acionado o Ministério Público. Porque é um descaso com nós, munícipes. O dinheiro é nosso, o imposto é nosso. 2 anos estudando aí, ó. Não foi, Rafael? Tem mais de 2 anos, não tem? Quanto tempo tem, Louro? Olha a resposta do ofício ali, ó.
Pode
terminar.
Do Conselho de Esporte?
Isso, é.
Só o Conselho de
Esporte.
Não, tem 2 anos, não. Isso aí só tem 6 meses. Pô, ajuda aí, né?
É. Conceda a palavra ao vereador Rafael.
A gente tem que criticar na hora que critica. Quero parabenizar o executivo pelo menos assim, na resposta do requerimento que eu fiz, foi até matéria do informativo que vai sair na minha parte, onde eu tinha feito o requerimento cobrando o concurso público, né? Até alertado pelas cidades vizinhas aqui que estão realizando, tentando se adequar à legalidade, né? Que em Bicas tem quase 10 anos que foi feito o último concurso, não é isso? E eu fiz o requerimento, mandei a matéria para o informativo sobre isso, Sim. um dos assuntos, e o executivo me mandou aqui, tomara que seja verdade, que realmente se concretize. Que, em resposta ao requerimento, vem informar o novo vereador que já estamos organizando o concurso público para o segundo semestre, inclusive pautando nas secretarias os cargos que serão abertas, cargos, funções que serão abertas. Então, tomara que realmente aconteça, né? E parabenizo que esteja sendo feita, só não pode ficar estudando e passar o mandato, mas se realmente fizer, vai estar tentando botar, né, dentro da legalidade, e nós podemos aqui da Câmara acompanhar de perto isso até na elaboração, né, Louro? É a questão de cargos, a gente não tem essa influência diretamente na administração, mas tentar debater isso, né, o funcionamento da administração de uma maneira que não sobrecarregue tanto a folha como vem acontecendo e não deixe algumas secretarias que estão necessitadas de funcionários sem funcionários. A gente, né, o que eu falei na semana passada, a gente tem visto um contrassenso, né, algumas secretarias com pessoal demais, outras secretarias faltando pessoal para fazer o serviço até braçal, né? Então, que o concurso eu acho que vai servir, além de colocar na legalidade, né, de botar legalidade, transparência, poder fazer um replanejamento de todo o funcionamento da máquina pública municipal de Bicas.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Louro.
Bom, senhora presidente, eu ia até falar de um outro assunto, Rafael, mas esse assunto aí que você falou, eu vou confirmar para você que teve uma reunião hoje do secretariado para tratar do concurso. Acho até devido à colocação que você fez mesmo no requerimento, cobrando, mas eu, para te falar a verdade, eu tenho muita preocupação com isso, muita preocupação. Eu não sei qual dos senhores já teve a oportunidade de dar uma olhada no novo organograma administrativo, que demorou um ano e 6 meses para ser gestado, né? Um ano e pouco. E quando você vai ver o organograma administrativo, ele é simplesmente ridículo. Tão ruim quanto o primeiro que veio. O primeiro que veio, vocês lembram muito bem aqui da minha posição, eu disse que votaria a favor, porque tinha que dar um crédito ao executivo, porque a gente não tinha como nós determinarmos o que ele iria fazer. Mas agora, depois de um ano, 2 anos e meio de governo, a gente passar a mão no organograma e ver lá cargos que foram criados no início da administração, que são mantidos, e onde as pessoas estão locadas e não desenvolvem rigorosamente nada, eu não vejo sentido. Então, isso também me preocupa. Por quê? Se a administração não é capaz de fazer um organograma para se organizar na estrutura administrativa, será que ela vai ser capaz de repensar a estrutura administrativa do município como um todo para organizar um concurso público? Eu creio que não. Eu acho que a prefeitura hoje não tem gente capacitada na administração e planejamento do município para cuidar disso. Haja vista que alguns simples, e o senhor sabe disso, alguns simples editais de contratação de pessoal, de locação de estudante em ônibus, você viu, vou usar uma palavra popular, a desgraceira que foi o negócio. Então, assim, sinceramente eu temo por isso. Primeiro, assim, tá falando aí que sai em segundo semestre, mas não sai. Se tudo aqui demora um ano e meio, 2 anos para sair, não sai. Segundo semestre, definitivamente. Agora, acho, e aí vou repor, como a gente não tem líder do governo, João, você é muito amigo do prefeito, você diga a ele lá que eu acho que ele deveria juntar com pessoas capacitadas, tá? Capacitadas, que ele tem algumas lá embaixo. Definitivamente na Secretaria de Administração e Planejamento, não. Mas ele tem gente capacitada lá embaixo. Porque se deixar, Rafael, tocar o bonde como está tocando, vai fazer lambança. Pode ter certeza que vai. Não tenha dúvida disso. Né? Vou dar um exemplo para você do organograma que está lá. A Secretaria de Assistência Social é a quarta, é o quarto maior orçamento do município. Ele só perde para obras, saúde e educação. É o quarto maior orçamento do município. Lá, para auxiliar em cargos de confiança secretária, são três cargos de confiança. Acho até razoável. Discutiria até se não poderia ter mais uma ou outra função, mas eu já trabalhei lá dentro, sei como funciona, não vou entrar nesse mérito. É até razoável. A Secretaria de Cultura, que se você tirar dela a exposição, que na verdade envolve várias secretarias, e o Carnaval, que são os grandes eventos da cidade, envolve muito dinheiro por causa de gasto com show e essas coisas, tem 8 servidores, 8 diretores dentro da Secretaria de Cultura. 8. Tem um orçamento desse tamanhozinho. Praticamente o orçamento da cultura é só para pagar salário dos outros. Então, quando você depara com uma situação dessa, é isso que te assusta. Eu vou dar um exemplo prático. Existe um diretor na administração? Sim? Não, não entra no concurso, não. Diretor, não. Não.
Um cargo de confiança.
Existem cargos na administração, né? Vou dar um exemplo. Diretor de turmas. Eu não sei nem o que é isso, para falar a verdade, nem o que esse caboclo dirige. Mas, na verdade, é alguém que toma conta de uma turma que vai para a rua, foi desvindo o manjarifado. Ou algum responsável, um cabeça na história. Não era para dar uma comissão de 10% para o caboclo em cima do salário que ele ganha, para ele se responsabilizar e ponto? Precisa ter um diretor para isso? Isso não é um problema novo, gente. Isso não é um problema novo. Isso vem aí, ó, vamos falar o que é. Eu acompanho o governo há muito tempo, você também. Desde a época do Honório é a mesma coisa, né? O Barreto era igual. Aliás, quem inventou a coisa foi o Barreto.
No tempo do Honório só tinha um diretor, que era meu filho.
Só um?
No tempo do Honório,
ah, não, diretor, na cultura. Eu tô dizendo. Na cultura. Mas eram 100.
Você disse que tem 8, no meu tempo só
mas
tinha um.
Mas eram 100.
Nesse tempo,
desse e era
tempo
errado.
Que você disse, hein?
E era errado.
Tá bom.
Eu só... E era errado.
Você apontou pra mim.
Então vamos lá.
No tempo diretor, não, eu tô só falando tinha um, era
isso,
meu filho.
Não. É porque você toma as coisas pra você.
Você disse que tinha 8.
É porque você toma as coisas pra você achando que eu tô falando, por exemplo, do seu filho. Não é o caso. Tá bom. Eu estou dando exemplo que é o seguinte, na época do Honório, eram 100 cargos de confiança. Hoje são 90, ou 95, alguma coisa por aí. Desnecessariamente.
Eu entendi. Também concordo.
Então você vai fazer o concurso, nós temos hoje 40 auxiliares administrativos, não estou chutando o número, tá? Era para ter 60. Que muitos desses cargos aí que estão aí como diretor, era para ser um simples auxiliar administrativo. Resolvi o problema. Em contrapartida, você pode ter esse problema ao contrário, que tem servidor desviado de função, ocupando o cargo de direção, e que, de repente, você não vai fazer o concurso e vai continuar com a vaga aberta sem suprir esse problema. Então, muito detalhe que precisa ser observado, e repito, atualmente, nosso secretário de Administração e Planejamento não tem a mínima condição de capitanear isso. A mínima. A mínima. Entendeu? Então, assim, minha preocupação é essa. Se o prefeito deixar isso a cargo da Secretaria de Administração e Planejamento, vai dar zebra. Vai dar zebra. Então a Marina está ali, não me deixa mentir. Tem um problema, é um problema sério, como a gente não tem líder de governo também. Chegou um projeto dela aqui na Câmara com um problema, eu procurei, pedi para arrumar. Ela mandou para a Secretaria de Administração, o projeto voltou para cá, voltou errado. Do mesmo jeito. Parece que nem leu o que estava mandando para cá de volta. Voltou com o mesmo erro. O mesmo. Então assim, sabe, bom. E, senhora presidente, eu queria aproveitar o embalo, saindo agora um pouquinho desse assunto, para falar de uma coisa que eu estou feliz. Eu acabei de receber aqui, por isso que eu estava conferindo. Ainda preciso confirmar se tá o valor total aqui, mas parece que não. Faltam, parece, os seus regionais. Mas no início, no final do ano passado, quando eu fiz aquelas emendas no orçamento, tirando recurso do carnaval, tirando recurso da exposição e alocando em outras áreas do município, teve gente aí que deu piti, né, peixe-lique, mas na verdade o Júlio está ali, não me deixa mentir, que pediu prestação de conta do carnaval. Inicialmente eram 320 mil, eu baixei, 330 mil, eu baixei isso para 280, e a prefeitura acabou, acho que com medo do dinheiro não dar, acabou gastando 170 no carnaval. Gastou 100 mil a menos do que estava orçado, mesmo eu tirando 50, e fez a mesma coisa. Poderia até ter feito o tal da carreta de som que vinha fazendo e não fez, segundo eles, porque eu tinha tirado dinheiro do orçamento. Poderia ter feito também, ainda gastaria menos. E agora estou mais feliz ainda, porque ano passado a gente gastou 500 mil na exposição, do ano passado. É outro detalhe, né? Então, assim, e eu venho brigando com isso há quanto tempo? Está gastando muito, está gastando demais, não pode gastar isso tudo. Tenho minhas críticas a fazer ainda ao modelo adotado na exposição, e acho que tem algumas falhas, mas já achei que foi válido ter reduzido o número de dias da exposição, ter colocado só dois dias de show pago, continuo discutindo e acho que a gente deveria ter aprovado a lei que eu já falei que era favorável, a vereadora Beth, proibindo o rodeio, não por causa do rodeio em si, mas por causa do gasto. A prefeitura licitou sexta-feira a exposição, vai gastar R$ 125 mil com os shows principais. 125, ano passado gastou 230, ano passado, esse ano vai ser 125, 100 mil a menos. Vai gastar 90 mil com rodeio, que é o mesmo valor do ano passado. E vai gastar, ainda não tem o valor fechado aqui, porque eu não consegui a informação, mas parece que alguma coisa perde de 35 mil com os shows regionais. Menos também, era 70 no passado, metade. Então assim, para o município já achei um avanço. Nós vamos gastar aí 250 mil, metade do que gastou na exposição do ano passado. Praticamente metade. Então acho que é um avanço brutal, porque realmente a crise está aí, está colocada. O município desperdiça muito dinheiro com essas festas. E a gente tem um parâmetro muito bom para analisar algumas situações da administração com relação ao ano que vem, né? O orçamento daqui a pouco chega aqui para a gente discutir. Então a gente sabe já onde que a gente pode lançar a mão de alguma coisa do orçamento para melhorar a divisão desse recurso. Só isso, senhor presidente. Agradeço.
Senhora presidente.
Conceda a palavra ao vereador Ailton.
O vereador, quero dizer a você que eu não respondi a você, irmão, não, que no cargo que existia o meu filho, que tinha um cargo só, hoje tem 8. Eu quero falar outra coisa. Eu quero falar sobre a licitação da exposição. Nós fomos convidados para a licitação da exposição. Eu fiquei aqui até mais ou menos 20 para as 3, licitação marcada para as 13 horas, e tinha aparecido somente um participante. Teria que ser 3 convites, né? Segundo vieram. Mas o convite não compareceu, só tinha um e foi o ganhador. Mas bem antes, eu quero ressaltar isso aqui, bem antes de ser esse dito cujo ganhador, todo mundo sabia qual que era o programa de exposição. Tanto é que aquela licitação terminou 3 horas, 4 horas já estava no Face. Tá certo? Então, achei um pouquinho assim, meio, como é que é, quem ir, né, quem indicou. Eu achei, né? Para aquela licitação, se for bom, vai ser você e acabou. Fica a gente fazendo papel de bobo aqui, ficar aqui até 2 horas e meia aqui esperando a tal de taculistação, que é o QI, quem indica. É só isso, senhor presidente.
Só, presidente, pela ordem. Só complementando a palavra dos nossos colegas, eu estava conversando aqui, eu mais o Júlio César Salles aqui mais cedo, eu fiz uma reivindicação à comissão organizadora da exposição para que acabasse com aquela... Para mim é uma chantagem pública vender uma latinha daquela de cerveja fininha, assim, igual foi vendida ano passado por R$ 4. Foi 4 ou 5, Julinho? 5 no dia, né? Aí eu reivindiquei, eu fiz uma reivindicação para que seja liberada a cerveja. Cada um, o barraqueiro, vende o que quiser, o preço que quiser. Então, houve uma conversa em off, o ganhador, que eu não o conheço, diz que provavelmente será assim. Então é mais uma vitória para o município e os usuários, que principalmente nós, né, Jaque? Que consumimos.
Ô, Jaque, você não bebe cerveja, Jaque?
Não, gente, só concluindo, virou uma empresa. Não, vou citar o nome daquele pituquinha de São João, que para mim falo e provo que para mim ele não tem ética nenhuma, certo? Falo e provo. Não tem ética. Tem processo administrativo dentro do município aí. Tem 2 ou 3 processos dele aí. Que ele vendia cerveja para os barraqueiros a um preço 60% ou 70% do mercado. É onde os barraqueiros tinham cobrado os munícipes. Esse absurdo que foi o ano passado. Então é uma vitória muito grande se isso acontecer. E eu vou entrar em contato com esse rapaz que ganhou a licitação, vou com o secretário de Cultura amanhã para ver se a gente consegue. Porque senão, gente, é a mesma coisa que nós discutimos aqui o ano passado, aquele estacionamento. Vem um cara de fora, colocou uma corda na minha rua para me pagar. Tem que pagar para entrar aqui. Eu desci do carro, falei, meu amigo, eu moro ali, falei, não quero saber não. Falei, então vou passar para você e vamos embora. Que eu moro ali, rapaz. Então o cara vem de fora, cobra um preço absurdo, Aí vem um cidadão do Guarará, vou dar um exemplo aqui, que estão cheios de guararenses aqui, graças a Deus, hoje. Vem aqui, pô, não vai vir na exposição mais prestigiar. Chega aqui, tem que pagar 25 para estacionar um carro. Pagar R$5 numa latinha de cerveja. R$5 no refrigerante. O parquinho, um parque ruim, com ingresso a R$4. Nós temos que rever isso tudo aí. A festa é popular. A festa é popular. Não é festa. Virou uma empresa. Virou uma empresa. Graças a Deus esse pituco aí não ganhou esse ano.
Bom.
Senhora Presidente.
Conceda a palavra ao vereador Nilo.
Muito obrigado. Eu sei que são várias críticas construtivas, mas todo governo tem suas falhas, né? Comete seus erros, e nós estamos aqui para ajudá-los. Sobre o concurso, eu queria dizer o nobre amigo Louro, se o Executivo não tiver competência para organizar o concurso, aqui na Câmara tem, o Legislativo tem. Pode pedir o nosso apoio, né, Rafael? Pode pedir, né, dona Sônia? Nós estaremos prontos para ajudá-los, não é? Então tá bom. Obrigado, só isso.
Valeu, Nilo. Mais algum vereador? Eu gostaria de passar algumas informações. Primeira, já foi publicada a carta convite para a contratação da perícia da creche. A sessão de recebimento e abertura de documentos ocorrerá no dia 23 de junho de 2015, às 8 horas e 30 minutos da manhã, né? Para dar maior publicidade, foi publicada, inclusive no Diário Oficial. Convido a todos os vereadores, né, para que estejam presentes, para que verifiquem. Isso é muito importante. E o segundo, com muita alegria, comunico aos senhores e senhora que na tarde de hoje recebi juntamente com Guilherme, responsável pelo patrimônio da Câmara, das mãos do prefeito municipal de Bicas, Dr. Geraldo Magela Longo dos Santos, e da senhora controladora interna, as chaves do prédio, que será a nova sede da Câmara Municipal de Bicas. O fato coincide com comemoração dos 800 anos da Carta da Magna Carta da Inglaterra, instrumento considerado marcante para o poder legislativo mundial, posto ser o primeiro ato de garantias de direitos do homem e limitação do poder monárquico, após a Idade Antiga, da mesma forma, o dia é marcante para o Legislativo biquense, pois damos início à travessia da rua rumo à concretização de nossa independência como poder. A independência, até então formal e espiritual, começa a ganhar contornos físicos. Amanhã, às 15 horas, entraremos no prédio para registrar a situação em que o recebemos, registrando-o no patrimônio junto ao Tribunal de Contas, etapa inicial para a realização das obras. Para tanto, convido os vereadores que quiserem comparecer e acompanhar o trabalho. Então, gente, está aqui comigo a Chaves. Gostaria de registrar esse momento. Não a recebo sozinha. Estou recebendo com vocês. Eu quero caminhar juntos. Nós vamos caminhar juntos. Uma outra notícia. A licitação para a contratação da empresa de engenharia e arquitetura que elaborará o projeto de reforma e acompanhará este serviço já está pronta e será publicada amanhã. O presidente da Câmara de Pequeri estará presente na próxima sessão legislativa. Na oportunidade, trará o livro de ouro e receberá a contribuição dos vereadores para a reforma da cadeia pública. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente, na primeira ordem do dia.
Estamos na segunda parte da ordem do dia. Está em primeira discussão o projeto de lei complementar do Executivo número 01/2015, que aumenta em número o cargo de motorista no município de Bicas, Minas Gerais. Está em primeira discussão. Está em primeira votação o projeto de lei complementar do Executivo número 01/2015, que aumenta em número o cargo de motorista no município de Bicas, Minas Gerais. Está em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como... volto atrás, né, para dar a palavra à vereadora Elizabeth.
Eu quero lembrar que, antes de mais nada, desculpem, boa noite a todos os vereadores, nós já estivemos em conversa anteriormente. Eu havia feito um pedido à secretária, seria a Secretaria de Educação, a relação dos motoristas com as respectivas categorias e cursos. Né? Inclusive, o vereador Rafael comentou, parece que já havia feito também esse pedido. E me parece que seria oportuno que nós não colocássemos em votação, porque eu acredito que, dependendo da quantidade de motoristas e das, como estiver essa situação, a gente pode rever essa votação. Tá, então, se não vier a resposta até na segunda votação...
Senhora Presidente, poderia colocar em votação, em primeira votação, enviar o ofício que passou em primeira votação e que ela não respondeu. Se ela não responder até na próxima reunião da segunda votação, será suspenso o projeto. Então, vamos votar contra.
Conforme a orientação da secretária Vanessa, a senhora secretária municipal de educação ainda tem um tempo para responder, mais uma semana.
Mas eu não fiz pedido através de requerimento.
Posso dar uma sugestão, senhor presidente?
Posso.
É só oficiar o secretário de Educação de novo dizendo que passou em votação, primeira votação no plenário e tal, mas por sugestão dos próprios vereadores que não será pautado para segunda e terceira votação enquanto não receber as informações.
Correto.
Então, se ela tiver pressa, ela manda para cá as informações na semana. Se ela não tiver, vota daqui a duas semanas.
Ano que vem ela manda.
Senhora presidente. Porque não, o que nós discutimos na reunião passada, né, eu e a vereadora Beth, é o seguinte, a justificativa do projeto era justamente que eles verificaram que estava sendo gasto um valor muito grande com hora extra, né? Era essa a justificativa. Então, para a gente poder fazer um cálculo, uma análise, uma breve análise, se realmente é interessante a criação desses cargos em contrapartida ao pagamento de horas extras. Então, seria prudente que nós só aprovássemos esse projeto depois dessas informações, né? Então, não, também concordo, não vejo problema a gente votar hoje, como o Louro falou, informar a secretaria lá que a gente está aguardando essas informações. Sem essas informações não vamos votar, vai ficar sobrestado até, né, chegar nessa casa.
Eu vou colocar, então, em votação, primeira votação, o projeto de lei complementar do Executivo número 01/2015, que aumenta em número o cargo de motoristas no município de Bicas, Minas Gerais, e deixando claro que os vereadores, a pedido dos vereadores, estaremos aguardando informações da senhora secretária municipal de educação, que é a relação e o número de funcionários, né, que vão ocupar o cargo. É, em primeira votação, está em primeira votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira votação e aguardando resposta da senhora secretária municipal de educação. Vou colocar em discussão e votação os requerimentos de número 34 e 35 do vereador Louro.
Só para
conceda a palavra.
Para falar sobre o requerimento da questão dos supervisores escolares, eu fui procurado por alguns supervisores. Realmente, eu lembro quando a comissão estava emitindo o parecer, eu participei de discussões, apesar de não ser membro da comissão, e as alegações que foram feitas lá, até pelo executivo, como justificativa, é que os supervisores estavam fora da lei do reajuste, porque eles já estavam enquadrados dentro do piso. E a lei do reajuste foi apresentada, os professores, para adequar os professores ao piso nacional.
Sim.
Os supervisores ficaram fora. E parece, aí eu botei que foi informação que eu recebi, que os supervisores receberiam a revisão agora junto com os servidores públicos municipais, mês passado, maio. Só que aí tem um problema, porque no ano de 2014, quando a gente votou aqui a lei do piso nacional, os supervisores receberam e receberam retroativo a janeiro de 2014. Então, ou seja, eles estavam recebendo reajuste referente ao período de janeiro de 2013 a dezembro de 2013. E receberam retroativo ali em 2014. Quando vem agora, vai dar o reajuste em abril, junto com o servidor, o que está acontecendo? Eles estão recebendo a base do servidor, que é de abril a abril. De maio a abril, melhor dizendo. De maio a abril. Ou abril a maio. O que é? Abril a maio, maio a abril. Abril, maio. É de abril a maio. Esse que é o correto. Né? De maio a abril. É, isso, são 12 meses. É, então, eles estão recebendo esse período. E, na verdade, estão perdendo. Janeiro, fevereiro, março do ano passado. 3 meses. Então, o que eu peço aí no requerimento é que ou se repõe isso a eles, esses 3 meses do ano passado, ou se revogue esse aumento deles, que foi feito, e faça o aumento de janeiro a dezembro, retroativo a janeiro. Agora. Que é o que eles querem, inclusive. Mas aí... nem tudo é o que eles querem, é o que a administração pode. Mas é uma das duas coisas que tem que ser feita. Né? Eles não podem simplesmente receber este índice que está colocado aí, que é o índice que o servidor está recebendo. Tá? O requerimento é isso.
Eu parabenizo o vereador, né? E acompanhei também esse processo, que é um processo da educação. Há essa reclamação. Concordo com o senhor. E voto favorável aos dois requerimentos, mas esse eu acho que realmente a gente fica triste, né, quando a gente sabe que um profissional fica esquecido e o supervisor ficou esquecido. Falha, né? Então vamos. Está em votação os requerimentos de número 34/2015, vereador Louro. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Está em discussão requerimento de número 35/2015, que é o aumento supervisor, né? Do vereador Louro. Está em discussão e votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Está em discussão o requerimento número 23/2015 do vereador Rafael Aquino. em discussão. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Está em discussão requerimento número 17/2015. Vereadora Sônia Matos. Em discussão.
Só o 17?
Isso.
Só colocou todos em conjunto, não?
Não, pode. Quer que eu vou te ouvir um de cada vez? 17. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Número 18, vereadora Sônia. Está em discussão. Conceda a palavra, vereador Quiquinho.
Senhora presidente, é viável o requerimento da senhora, mas votarei contra por um simples motivo. A senhora está solicitando, e o objetivo do requerimento da senhora é para tampar o vazamento de água da Copasa e Capina. Capina, nós estamos pedindo capinar a cidade aí, o bairro Santana está igual um campo de futebol, aquela coisa assim, verdinho, nós estamos pedindo há vários tempos. Eu vou votar contra, olha só o meu pensamento. Se todos, vereadores ou munícipes, chegar aqui e pedir para tampar um vazamento da Copasa, pelo andar da carruagem que está andando o executivo aqui embaixo, requerimento com um ano sem resposta, um ano sem resposta a requerimento. A epidemiologia tem quanto tempo? Está pedindo para reajustar. Anos, anos. Só sabe quanto tempo vai ficar vazando esse cano lá? A senhora dois mora anos. Pertinho ali? A senhora mora pertinho, dá uma pulinha copada, furou um cano lá perto do Rotary lá, sexta-feira. Eu montei meu carro e falei que furou lá. Eles foram lá, duas horas depois arrumaram. Agora ali, só esperar o município reclamar a Copasa, eu voto contra por esse motivo. Vai demorar um ano aqui lá, vai acabar a água do mundo. Bom, por isso eu voto contra.
Sim, vereador. Eu gostaria de pedir aos meus colegas vereadores e justificar o seguinte. É desagradável a gente morar numa rua e ser criticada pelos nossos vizinhos. E fui criticada e muito criticada como vereadora daquela rua e com tanta água que escorre, que vem vazando pela rua. Até cheguei a comentar isso com você, né, Loura, semana passada. Quem? Meu filho, eu estou me dirigindo ao executivo. Primeiro eu acho que eu tenho que ir nele. Ele é o nosso chefe. Mas eu quero aguardar uma resposta dele. É meu direito, é direito do cidadão reivindicar. Então, o meu requerimento está aí para ser votado. Caso vocês votem contrário, amanhã eu vou chegar lá e falar aqui, ó. Eu levei. Mas os meus amigos vereadores rejeitaram. Vou fazer o quê? Pois é. Então, está em votação o requerimento de número 18/2015. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado, exceto vereador Quiquinho. Então a gente não adianta fazer nada, nem reunião com o prefeito de Guarará, nem reunião
com o prefeito. Só presidente, a senhora é uma autoridade do município, só vai lá na Copasa, faz o pedido lá. Muito mais rápido que só esperar aqui fiscal de obras e lá o fiscal de postura do município, então temos dois, que nunca mostrou um serviço aqui, e lá.
Dando sequência, requerimento número 19/2015, vereadora Sônia. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Em discussão, requerimento número 20/2015, da vereadora Sônia Matos. Deixa eu ver.
Pode. Só uma informação, vou prestar. A prefeitura já vai abrir ou já abriu o processo de licitação para contratação de um trator de esteira para poder
fechar aquele buraco lá. O Ailton está colocando essa situação lá, parece que o vizinho não quer que feche, mas vai entrar, é necessário, vai entrar até com uma ordem judicial, se for o caso. Mas o processo de licitação, o pedido já foi feito. A contratação de 100 horas de trator de esteira para poder fechar o buraco lá, tá?
Inclusive eu gostaria até de registrar a presença da Marina, que eu percebo e tenho acompanhado o trabalho e uma atenção muito grande da Marina com a nossa comunidade. E eu, Marina, acho que você, como secretária de Meio Ambiente, vem desenvolvendo um trabalho bom, sério, como aqueles, né, que foi realizado na Rua Santa Fé, os Angicos, que nós pedimos aqui, também vai sair no nosso informativo. Acho muito justo o nosso agradecimento, trabalho feito ali. Agora, se você quiser usar a palavra para ajudar nesse requerimento, porque a gente, quando traz o problema, porque a pessoa solicita e a gente tem que dar um respaldo. Essa é a nossa função. Você tem alguma notícia para nos dar, Marina?
Tem uns 15 anos só.
Secretaria de Obras.
Hein? Não, tem uns 15 anos que o buraco existe.
Então, olha, eu peço a aprovação do requerimento para esclarecimento do povo. E a Marina depois responde, procura, já sabe o problema. Talvez saiba melhor do que eu, por ser, né, técnica na área. E agradeço. Para a gente dar um respaldo à comunidade. Nós precisamos, ou positivo ou negativo, mas que a gente tem que dar, tem. O requerimento em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente, na segunda ordem do dia.
Nada mais a ser deliberado. Está encerrada a reunião. A todos, uma boa noite.